credete, invece il lambrieto.
Vivo Gesù di Sante! Viva lo Stato!
Durante 13 anos ouvimos falar no caso Mateus. Volvido esse tempo e com o regresso do Gil Vicente à Primeira Liga, é tempo de chamar a antena da Rádio Barcelos António Fiuza, hoje presidente honorário do clube, mas outrora uma das figuras que se destacou enquanto presidente da direção do Gil à época dos factos que levaram administrativamente o Gil Vicente a descer da divisão.
Portanto, foi uma paixão natural. Fui atleta, vim da tropa, entrei para a direção do Gil Vicente, tem graça. Foi no primeiro ano da subida em que o meu amigo Francisco Dias da Silva, que é hoje o presidente, era ele o presidente. Acontece-me o caso Mateus e caiu-me o teto em cima, olha, e daí até aqui, até hoje, tem sido um autêntico calvário a nível do Gil Vicente. As forças vivas de Barcelos há poucas e são fracas, muito fraquinhas. Tenho que o dizer aqui com todas as palavras, temos muito pouco forças vivas em Barcelos. Infelizmente, eu tive que lutar quase sozinho com a minha direção e mais alguns sócios. Foi uma luta muito desigual. Isto foi a luta do David e do Golias. Eu sentia-me já desgastado, mas por outro lado já não tinha grande hipótese, que já estava numas proporções tamanhas, não podia recuar. Mas que eles fizeram tudo para que o Gil Vicente desistisse das ações, através de chantagens, de dizer que me punham bombas no meu carro, que estava em perigo de vida, enfim, pessoas com escrúpulos nenhum sabiam que nós tínhamos a razão. E a minha grande luta até é que isto nunca mais se repita para clube nenhum, porque eles aos três grandes não faziam isto. Por aquilo que eu digo, que a minha grande batalha agora é ajudar esta direção que seja uma indemnização justa, porque nós não aceitamos esmolas.
Há cerca de 3 anos, Fiuza prometeu uma festa em Barcelos para comemorar a subida do Gil Vicente à Primeira Liga. Mas esse acontecimento viria a ser adiado e hoje em dia o Gil Vicente Futebol Clube é presidido por Francisco Dias. Mas os barcelenses não deixaram cair a promessa de António Fiuza, que organiza domingo uma festa no estádio Cidade de Barcelos com comes e bebes e música popular. Sob esse pretexto, recebemos na Rádio Barcelos António dos Santos Fiuza. Barcelense, nascido a 15 de fevereiro de 1951, tem 68 anos, é empresário do setor têxtil na área das meias, piugas e colãs, casado, tem 2 filhos e 3 netas. A paixão pelo Gil Vicente está nos genes, herdou dos avós maternos o avô António Pereira, que foi fundador do Gil Vicente, e a avó e a mãe, que durante anos iam lavar os equipamentos do clube. Tornou-se sócio número 10, tinha cerca de 12 anos quando jogou com a camisola do Gil Vicente nas camadas jovens. Viria mais tarde a entrar para a direção e hoje é uma figura emblemática com registro nas páginas da história do Gil Vicente. É nosso convidado hoje, António Fiuza, presidente honorário do Gil Vicente.
Ponto de encontro, do meio-dia às 2, o seu ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes. Ponto de encontro com as artes, a cultura, as histórias e aventuras, o desporto e o lazer, de mãos dadas com a solidariedade, com as vozes da nossa terra. Rádio Barcelos, o ponto de encontro dos bons momentos.
Começou como jogador, algum dia imaginava que viria a tornar-se presidente do seu clube?
Não, estas coisas nascem tudo por acaso. E eu, por acaso, tive a sorte de quando joguei nas camadas jovens, encontrei um grupo espetacular. Os jogadores, recordo-me de o professor Neca, jogou comigo aqui nos júniores do clube, os Pimentas e outros amigos, que tínhamos uma equipa muito, muito boa e muito unida. E claro, e naquele tempo, como sabe, jogar no Adelino Ribeiro Novo com chuteiras de travessas, a pesar 2 quilos, com aquilo era barro, era saibro. Se fosse hoje neste tapetes e com estas bolas levinhas e com estas chuteiras maravilhosas, eu acredito que era capaz de dar um bom estratega do meu campo.
E nota-se nesse seu sorriso enquanto fala connosco que há uma grande paixão pelo futebol, em particular pelo Gil Vicente, que marcou o seu percurso.
Sabe que é muito simples, sabe que a minha família foi toda ligada da parte da minha mãe. Graças a Deus ainda é viva e mando-lhe um beijinho grande. O meu falecido avô materno foi de um dos fundadores do Gil Vicente, o António Pereira. E depois a ligação ao Gil Vicente, quando eu nasço, a minha avó era que lavava os equipamentos dos jogadores. Depois passou para a minha mãe, mas tudo por Carolice, porque moravam ali junto ao Adelino Ribeiro Novo, naquelas casinhas que ainda lá existem, 2 ou 3. E, portanto, foi uma paixão natural. Fui atleta, vim da tropa, entrei para a direção do Gil Vicente. Tem graça, foi no primeiro ano da subida em que o meu amigo Francisco Dias da Silva, que é hoje o presidente, era ele o presidente e eu era o diretor das relações públicas e publicidade. Portanto, depois, passados uns anos, fui para vice-presidente das camadas jovens, depois fui para presidente adjunto, com o grande amigo meu e malogrado, que já faleceu, o Sr. Abílio Martins, em que na altura fizemos aquele tal acordo da presidência bicéfala, e ele ser presidente 2 anos e eu serei o presidente outros 2 anos, e ele depois teve em felicidade de falecer, e eu fiquei com o menino nos braços praticamente sozinho. E entretanto, no ano a seguir, acontece-me o caso Mateus, e caiu-me o teto em cima, olha, e daí até aqui, até hoje, tem sido um autêntico calvário a nível do Gil Vicente.
Engraçado, essa expressão que utilizou, ficou com o menino nos braços, já na altura utilizou essa expressão precisamente, recordo-me de ter utilizado essa expressão, quando tivemos que acompanhar, também aqui na Rádio Barcelos, esse caso Mateus, foi algo que foi um turbilhão na sua vida, porque até ali tudo decorria num processo normal, e depois eis que surge aquilo, o despoletar do caso Mateus, que ainda há instantes me dizia, tratou-se tudo porque estávamos a falar de um clube mais pequeno em relação a um clube,
claro,
que vinha de Lisboa.
Sabe que, eu recordo, no ano do caso Mateus, desceram 4 equipas, até o Guimarães desceu há 13 anos, e o Gil Vicente, com todas as limitações que tinha, mas que tínhamos uma força dos sócios, dos barcelenses, muito forte, muito grande, nós conseguimos ficar na primeira liga. Nesse ano, os motares iam esperar a equipa ao estádio Ofir. Havia bandeiras nas varandas, nas sacadas. Fomos a Braga e levámos 8 mil pessoas. Fomos ao Estoril e levámos não sei quantas mil pessoas, autocarros e tudo. Quer dizer, havia uma onda muito forte. E entretanto, último jogo, Gil Vicente Belenenses. O Belenenses tinha 1% de descer de 6 equipas. E não é que é o Belenenses que desce mesmo, porque se esta guerra fosse com um clube mais pequeno, nós tínhamos ganho esta guerra, porque eles sabiam, porque esta guerra nossa nem era guerra, era uma justiça. Só que o Belenenses era um clube do sistema, era um clube da capital. Ora, e se descesse, podia até ficar em risco o próprio vida do clube, e eles trataram de arranjar logo um estratagema para baixar o Gil Vicente. Isto do caso Mateus, e a minha grande luta até, é que isto nunca mais se repita para clube nenhum, porque eles aos 3 grandes não faziam isto. Não tinham a coragem de fazer o que fizeram ao Gil Vicente. Eu estou a falar nisto no tempo de quando as pessoas estavam na Liga e na Federação. Porque vejam, eu lutei sempre com providências cautelares, e nos últimos 2 dias de fechar as inscrições, foi que a Federação meteu a tal que eu lhe chamei a bomba atómica para matar uma formiga que era o Gil Vicente, para pôr o Belenenses na primeira liga e o Gil Vicente na segunda. Porque quem deu esta ideia até foi o nosso Presidente da República. Porque eu recordo-me, nessa semana antes, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que era comentador, penso, da TBI, e disse assim, foi taxativo: não tenho dúvidas que o Gil Vicente tem toda a razão. E eu estou à vontade, mas o Gil Vicente tem toda a razão. Mas agora, só para desbloquear esta situação, só há aqui uma situação. É invocar o interesse público, o Gil Vicente vai para a segunda liga, o Belenenses fica na primeira, e depois eu não tenho dúvidas que o Gil Vicente, através dos tribunais de seis daqui a 10, 15, 20 anos, que vai ganhar. Isso eu não tenho dúvidas.
E foi o que aconteceu.
E foi o que aconteceu. E a Federação, o seu doutor Gilberto Madeira, que nunca pensava pela cabeça dele, pensava pela cabeça de outros, porque havia lá Amândio de Carvalho, havia aquelas influências todas, e foi isso que deu origem a explotar o caso Mateus, e tem sido um calvário enorme, como entende, as forças vivas de Barcelos há poucas e são fracas, muito fraquinhas. Tenho que dizer aqui com todas as palavras, temos muito pouco forças vivas em Barcelos, enquanto noutras cidades as forças vivas fazem-se sentir e têm orgulho nisso.
Ir ter a voz.
E ter voz, porque se são da sua terra têm que ter voz, porque Barcelos é nosso. Barcelos é dos barcelenses. Nós é que temos que olhar por Barcelos, porque isto é nosso.
Pode-se dizer que foi uma luta sua, não é?
Infelizmente, eu tive que lutar quase sozinho com a minha direção e mais alguns sócios, que eram muito poucos. Foi uma luta muito desigual. Isto foi a luta do David e do Golias. Eu cheguei a um ponto em que queria desistir desta situação do caso Mateus, porque eu sentia-me já desgastado, mas, por outro lado, já não tinha grande hipótese, que isto já estava numas proporções tamanhas, eu já tinha que avançar, não podia recuar, percebe? Mas que eles fizeram tudo para que o Gil Vicente desistisse das ações, através de chantagens, através de dizer que me punham bombas no meu carro, ligava-me às tantas horas da noite a dizer que estava em perigo de vida, ligavam para a minha empresa a insultar-me, enfim, pessoas sem escrúpulos nenhum, sabiam que nós tínhamos a razão, e depois ainda fizeram o pior, que foi não nos deixar jogar a Taça de Portugal, não tem nada a ver para o campeonato, e não deixar jogar as camadas jovens que estavam filiadas na Federação Portuguesa de Futebol. Isto é que me custou mais.
Deixou amargura.
Deixou muita amargura, aqueles miúdos estarem a acampar, ainda hoje peço que estou a ver a acampar no cidade de Barcelos, a fazer manifestações. Alguns deles até pediam, que era o último ano das camadas jovens, podiam até seguir a carreira de jogadores, e não lhes foi permitido isso. Para quê? Para tal chantagem, para que eu desistisse. Mas o meu departamento jurídico me dizia, se afios, você tem toda a razão do mundo. Ora, o problema é ser, se quiser desistir, ainda bem, não, se tenho razão, vamos para a frente.
E foi para a frente, e agora vence este processo, porque acaba por ser uma vitória para o Gil Vicente, mas também uma vitória de António Fiúza e da sua direção, como referiu há instantes, e fez uma promessa que agora vai cumprir já no próximo domingo. Deixa também aqui um abraçar a toda a comunidade barcelense para que defendam precisamente a sua terra, as suas instituições, porque aquilo que se viu nestes últimos anos, acredito que para qualquer gilista e de coração e alma, como é o seu caso, que ao longo da vida sentiu paixão, acredito que foi com tristeza que estes últimos anos se viu o Gil Vicente decair, porque não foi só remetido para outro escalão. O facto de, por exemplo, nas bancadas não ter sócios a assistir, demonstrou esse desagrado, mas para quem é gilista ver um estádio vazio é muito triste.
Claro, é verdade. Aliás, eu fui ver vários jogos esta época, e realmente, quer dizer, só estavam lá mesmo aqueles indefetíveis que gostam do clube, que éramos 150, 200, 300 pessoas, o máximo, porque, na verdade, aquilo era vermos um jogo, a não contar pontos, vermos um jogo, era quase um jogo de casados e solteiros, E é óbvio que eu muitas vezes até vinha mais cedo, 5 ou 10 minutos embora, e vinha no carro e às vezes até ligava com a rádio de Barcelos. E o vosso sofrimento também é ver um jogo daqueles em que na realidade dos factos vocês tinham que ter, dar alguns argumentos para não dizer, olha, isto foi um jogo que não valeu nada, e claro, e tinham que fazer o seu papel. Mas eu agora sou presidente honorário, sou o único presidente honorário do Gil Vicente. O falecido senhor João Trigueiros também era sócio honorário, infelizmente não está no nosso meio, e esta festa também é uma festa para as pessoas que já faleceram, os sócios e barcelenses que gostariam de estarem nesta festa. E não tenho dúvidas que se o Sr. Trigueiros fosse um homem vivo hoje, e ele, era das maiores alegrias que ele tinha, era estar nesta festa do Gil Vicente. Isto também é uma homenagem e um tributo a eles. Agora, é assim, eu já saí do Gil Vicente há 2 anos e meio quase, não é? É óbvio que Gil Vicente tem uma direção, e para mim tem uma direção competente, o Francisco Dias, um homem sério, competente, e penso que vai dar conta do recado. Temos vindo a falar várias vezes de algumas coisas, e agora, eu passava na rua e as pessoas questionavam-me, uns chamavam-me Sr. Fiúza, outros Sr. Presidente, ou Sr. Fiúza, olha, e a festa dos porcos? Olha, mas eu agora já não estou na direção e agora tem que ser com esta. Direção. Não, mas foi você que prometeu. Depois passava na rua direita a dizer, ó, Sr. Fiúza, ó, Sr. Presidente, e a festa dos porcos? Olha, eu dizia a mesma coisa, isto agora já não é comigo. Eu na altura, e é óbvio que eu, quando o tribunal decidiu, já tinha nos dado várias razões, e há 3 anos disse para nos pôr na primeira liga, e aí honra seja feita ao Dr. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em que mandou uma missiva logo para o tribunal lá acatar com a decisão da juíza e disse: reponha-se da nossa parte, o assunto está acabado, e vamos mandar já uma nova carta ou um comunicado à Liga para se repor o Gil Vicente o mais rapidamente possível na Primeira Liga. Pronto. E o Gil Vicente vai para a Primeira Liga já, e esta época. Isto foi para em maio, junho, se não estou em erro. E como nós estávamos todos em Lisboa, numa Assembleia Geral da Liga, os jornalistas apanharam-me todos cá fora de surpresa. Dizer, oh, Presidente, não vai para da primeira boa, vamos daqui da colá, acho que é justo, daqui. E então, e olha, e vamos fazer uma grande festa, porque os sócios, os barcelenses merecem, porque, veja, isto foi uma feijardice que nos fizeram, foi um roubo do tamanho da Torre dos Clérigos, e nós, e eu, e vai ser um porco por cada ano e um bitelo por cada ano, e vai haver algum champanhe, moedas de chandão para a gente brindar, e vamos fazer uma grande festa, e vai o Quim Barreiros e o Canário, que são dois artistas do Minho e que eu gosto muito, e pronto, e entretanto virou-se o feitiço contra o feiticeiro, e eles marcam, então a Federação manda a Liga marcar uma Assembleia Geral, a Liga marca essa Assembleia Geral. No ponto 3, diz lá, integração direta do Gil Vicente e fazer uma liguilha para achar o outro que iria acompanhar o Gil Vicente. Mas nos entretantos, e como no futebol tudo é possível, e é por isso que eu tenho alguns amigos, mas tenho muito poucos no futebol, porque eles não são sérios, alguns deles, não são sérios. E eu já lhes disse isso a eles. E nunca houve um que me retruquisse aquilo que eu... Porque quando digo alguma coisa, eu tenho bases. Então, digo, eu não sou hipócrita. Eu não invento coisas. E então, depois, há essa Assembleia Geral em que eles queriam retirar o ponto de ordem de trabalhos, e alguém disse lá, vocês não retirem isso, porque estamos a 24 horas da Assembleia e o Gil Vicente pode impugnar a Assembleia. E o que é que eles fizeram de manhosos? Porque no ano seguinte desciam 3 ou 4 equipas, e juntar-se a maior parte, a maioria dos clubes, para meter um aditamento ao Presidente da Assembleia Geral para ser discutido aquele ponto para ser se a retirar ou não. Ora, como eles estavam todos feitos para retirar o ponto, ora, eles retiraram o ponto de ordem de trabalhos e o Gilberto Vicente já não subiu. Neste entretanto, passaram-se mais 3 anos e em vez de ser 10 portos já vão ser 13. E por aquilo que eu penso, e eu sei que eu não tenho dúvida, e é naquilo que cometo, e entre as 3 da tarde de domingo e as 20 horas, vou meter 5 mil pessoas lá em cima. Mesmo em condições adversas, com o sol e tudo mais, porque a nossa festa devia ser na cidade, devia ser no Campo da Feira, mas alguém não quis que a gente fizesse lá a festa. Vai ser na cidade de Barcelos, cá fora. Já estamos a fazer novos cartazes. Acho muito, muito, muito triste, porque ainda há muitos barcelenses e há muita gente na Câmara que não gosta do Gil Vicente.
Portanto, continua essa sua luta, não é, em defesa pelo Gil Vicente. Portanto, tinha pedido o Campo da República e não lhe foi cedido, é isso então?
Tinha pedido, porque nós, todos os eventos que o Gil Vicente faz, nós fizemos várias sardinhadas no Campo da Feira, que é o Campo da República, não é? Por num quarteirão, argumentaram, numa semana argumentavam que havia as balharias. Depois, era por causa do preço certo, vai atuar às 21 horas
na
Frente Ribeirinha, e esta festa do gelo às 8, 9 horas da noite já está acabada, acho que não interferia nada. Eu, sinceramente, vou recolher melhores dados, vou me informar melhor e depois, se necessário, irei fazer uma conferência de imprensa para esclarecer isto tudo, porque esta festa merecia estes 13 anos de luta, porque não, estes 13 anos é de luta do concelho todo, dos barcelenses todos. Eu penso que não há nenhum barcelense que não tivesse ficado indignado com esta injustiça que nos fizeram do caso Mateus. É, não é só a subida, e depois é isto. Nós vamos para a Primeira Liga por direito próprio.
Descemos administrativamente e assim subimos também,
e assim
não?
Subimos pelo... Mas porque nem devíamos de ter descido. E com a descida há 13 anos, o Gil Vicente está 10 a 15 anos atrasados em relação a alguns clubes da Primeira Liga.
São prejuízos que nunca vão ser repostos.
Podem ser daqui a 11 anos, mas nunca vão ser repostos. Agora, a minha próxima luta, que já tive a oportunidade de falar com o presidente do Gil Vicente, a única que eu vou ter agora, poderemos dizer, a minha próxima batalha é as indemnizações para o Gil Vicente, porque aquilo que a Federação e a Liga também têm que pagar, querem dar, é uma esmola. E nós não queremos esmolas. Nós queremos ser ressarcidos daquilo de que, até te contar uma situação muito rápida. Já a contei ao presidente do Gil Vicente. Eu, há mês e meio, fui almoçar com o Fernando Gomes. Pronto, o Fernando, eu tenho uma certa ligação e amizade com o presidente da Federação, o Dr. Fernando Gomes. Ele, quando eu faço anos, liga-me sempre a dar os parabéns. E aqui, há uns meses atrás, ligou-me: ó Fios, eu queria que tu fosses testemunha do caso Mateus pela Federação. E eu comecei-me a rir, assim: ó Fernando, estás a brincar comigo? E eu vou, mas não vou dizer mal do meu Gil Vicente. Dizer: não, não é isso. Como tu acompanhaste sempre o processo todo, e este processo começou na Liga, a batalha do processo começou na Liga, e como há 3 anos atrás eu disse que se repõe o Gil Vicente na Primeira Liga e dei razão ao Tribunal, e estes últimos anos foi a Liga que não deixou o Gil Vicente ir para a Primeira Liga, e eles estão-se a esquivar, foi mesmo assim, das indemnizações, e eles também têm que pagar ao Gil Vicente. E eu disse-lhe assim: Fernando, para isso conta comigo, porque a Liga também tem que, não é só a Federação, tem que pagar. E entretanto, passaram-se mais os meses, e nós de vez em quando falámos, e fomos almoçar juntos. E falámos das indemnizações, e é óbvio que aquilo que eles querem dar não foge muito dos 3 milhões e tal, que é uma esmola. E até que, quando eu na altura disse que fosse 15 milhões, 15 milhões, que era o ideal. Só que o presidente atual, do Gil Vicente, meteu há uns meses atrás uma aclaração a pedir 21 milhões. E ele disse-me isso. E eu comecei-me a rir. Assim, oh, Fernando Gomes, opa, ainda bem que quando eu estiver com o Chico Dias vou-lhe dar um grande abraço. Olha, eu pedia 10 a 15 milhões e já dizia que eu que era maluco, perdia muito dinheiro, agora ele pedia 21 milhões, vou-lhe dar um grande abraço. E já comentei isto com o presidente atual do Gil. Agora, tudo que seja para ir buscar dinheiro à Liga, acho muito bem, porque a Liga foram os grandes causadores, e quer destes últimos 3 anos, quer do início do processo do caso Mateus. Porque veja, como é que a Liga diz que nós que perdemos pontos, que não podíamos jogar, se eu tenho aqui na minha carteira o cartão de licença que podia jogar do caso Mateus? Então, se não podia jogar, não nos dava. E se eu vou tirar o meu cartão de cidadão, mas se tenho antecedentes criminais, eles não me vão darem o cartão. Portanto, isto viu-se que foi tudo feito. Por aquilo que eu digo, que a minha grande batalha agora é ajudar esta direção, que seja uma indemnização justa, percebe? Porque nós não aceitamos esmolas.
Muito bem, vamos então rematar esta entrevista com um convite. Já me disse aqui que espera 5 mil pessoas no próximo domingo na Festa do Gil, entre as 13 e as 8 da noite, no estádio Cidade de Barcelos. Nem vão vendo ao estádio.
Até lá... adianto mais. Vão vir pessoas de Ponte Lima, de Ponta Barca, de Famalicão, de Braga, o presidente da Câmara de Monção. Esta luta do caso Mateus, isto é uma luta nacional, hein?
Podia ter sido com qualquer um, não é?
Com qualquer um. E para que mais nenhuma Liga ou Federação tenha o atrevimento a fazer a clube pequeno nenhum isto, porque aos grandes eles não faziam, não têm nem coragem. Não tem, é claro, eu lutei, mas não tive a força necessária, não tive as forças vivas necessárias, porque a razão eu sabia que a tinha.
E teve vários advogados de
renome, de renome. E mais, então, sendo o Mateus um estrangeiro, como é que ele pode ser um jogador amador se ele é estrangeiro? Ele tem que ter um contrato profissional, hein? Porque senão ao fim de 3 meses tem que ir recambiado para a terra dele, assim, hein?
Quem é que queria ter tido ao seu lado que não teve? A defender esta causa?
Olha, as forças vivas de Barcelos. Mas era fácil dizer com o Fiuza que eu não percebo nada disto, que é que ela anda a lutar com... Se eu hoje comprasse 5 mil luvas brancas para dar 5 mil chapadas em alguns, não chegavam. Mas olha, vou-lhes perdoar-lhes, senhores, que alguns deles não sabem o que fazem. No domingo vamos ter lá só convidados, já estão à volta de 300, e não tenho dúvidas que de entre as 3 da tarde e as 9 da noite vão passar lá mais de 5 mil pessoas.
Com esses artistas convidados que já referenciou, Kim Barreiros e Canário.
Não, o Canário não pode vir. Tem 3 atuações neste momento. Dizer, Fiuza, se eu conseguir ir ao preço certo, ainda pode ser que eu vá aí tomar uma taça de champanhe, brindar só contigo e com os gilistas, mas mais não posso, que ele tem 3 atuações nesse dia.
Está uma tarde prometida com muita animação. Fica o convite, juntem-se para festejar esta subida do Gil Vicente.
Muito obrigado.
Obrigada a nós também.
Ponto de Encontro com Sandra Veloso Fernandes.
Espaço que dá a voz às nossas gentes e de promoção à nossa terra. Hoje, com a genuinidade tão característica de António Fiuza, presidente honorário do Gil Vicente, uma figura incontornável ligada à história do clube, que ergueu a voz contra o caso Mateus, que desceu administrativamente o Gil Vicente Clube Barcelense, com 95 anos de história, que ganha este processo na Justiça e volta à Primeira Liga, na época prestes a iniciar 2019-2020, o que motiva uma festa este domingo, 28 de julho, no estádio Cidade de Barcelos, a partir das 15 horas, com comes e bebes, onde não faltará a música popular.
Ponto de Encontro, do meio-dia às duas. O seu ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes. Ponto de Encontro, com as artes, a cultura, as histórias e aventuras, o desporto e o lazer, de mãos dadas com a solidariedade, com as vozes da nossa terra. Rádio Barcelos, o ponto ponto de encontro dos bons momentos.